Eu sou muito pé no chão com as coisas. O Arautos era um sonho, assim, muito distante. A ansiedade, esse momento, assim, de dúvida, é normal e foi normal para todo mundo que passou como diretor musical do Arautos.
A gente é uma materialização da figura da igreja, sabe?
Uhum.
Foi pensando que se a vaga fosse minha, o sonho de outra pessoa não ia se concretizar no Arautos. É muito difícil, cara.
Sabe, isso me marcou muito e eu levo isso no meu coração. Porque é resposta de oração, porque é, sim, uma responsabilidade muito, muito grande.
Misson e Felipe são os mais novos integrantes do Ministério Arautos do Rei. Misson é o novo maestro e pianista, enquanto Felipe vem para atuar como segundo tenor na 32ª formação do Arautos do Rei. Ambos trazem uma história emocionante de transformação dentro da música.
Misson e Felipe, sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Obrigado, Wagner.
Estamos aqui com 2/5 de Arautos do Rei.
Boa, boa. Começou bem.
Começou bem.
Começou bem. Mas são 2/5 o quê? De novidade.
Olha aí.
Né? O Misson chegou o ano passado, o Felipe acabou de chegar. Inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, a gente estava conversando, vai acontecer a primeira viagem com o Felipe.
Primeira?
É isso aí. Essa madrugada.
E o coração, Felipe? Como é que tá?
Conta no ar o que você falou antes, agora não vai ter jeito.
Não sei se eu vou dormir de hoje pra amanhã.
Ansiedade?
Muita ansiedade.
Mas assim, vamos entender essa ansiedade, né?
Tá.
Porque você trabalha com música há muito tempo.
Uhum.
Não só, de fato, cantando, mas você estudou música, você conhece música profundamente, né? Dirigiu uma escola de música. Tem uma experiência com música que é muito grande. Inclusive, esses dois lados, né? Um lado mais produtor musical e um lado também da performance cantando.
Uhum.
O que está no Arautos gera uma ansiedade? Porque se estivessem te convidando para cantar aí numa igreja, fazer uma viagem para você cantar solo, não sei se você estaria ansioso, né?
É. Assim, para falar sobre as igrejas, acho que a ansiedade por completa, ela nunca vai embora.
Uhum.
Mas o Arautos tem aquela parada do sonho, né? Tem aquele negócio da memória de quando você é criança, de quando você assistia Arautos e tal. E aí, durante muito tempo, o Arautos foi um sonho, mas depois, conforme as responsabilidades foram sendo colocadas na vida, começa a ser um sonho mais distante, assim.
Uhum.
E aí, tá de novo, não só com a possibilidade, mas realizando esse sonho de fato, cara, é surreal. Eu fico... A gente já teve uma primeira apresentação no dia que a gente cantou aqui no Mediatek, mas nem ali ainda a ficha caiu completamente. Eu acho que isso vai acontecer conforme o tempo for passando e tal. Vira e mexe, às vezes a gente tá no ensaio e assim, cara, eu tô na sala com Arautos cantando, ensaiando. Sabe? O Misson sabe disso. Assim, caraca, que coisa extraordinária.
É.
E agora viajando pela primeira vez e tal, e cantando as músicas do Arautos como Arauto do Rei, e não agora mais como alguém que faz parte de um quarteto, um grupo e tal. É isso. Acho que tem mais a ver com a realização do sonho.
Esse peso de estar vivendo
isso,
o sonho. Exatamente. E também um pouco da responsabilidade de ser um Arauto,
sim,
né?
Sim, sim. Acho que é diferente. Acho que as pessoas esperam determinadas coisas de um Arauto.
Uh-huh.
Né? Então, saber que agora essa responsabilidade recai sobre os meus ombros me deixa um pouco assustado. Mas eu também tenho o conforto de que os meninos falaram, né? De que quem chamou capacita para a gente fazer o que for necessário.
É isso.
Né? Então...
E assim, eu acho que isso é básico. Se Deus te chamou e você está nesse lugar, ele vai te capacitar, assim como vai capacitar dia a dia o Misson e os outros meninos também, né? Mas falando de uma coisa assim um pouco terrena e não só nessa coisa espiritual... Eu estava ouvindo numa reunião que a gente estava tratando, né, inclusive sobre Arautos, assim, porque muita gente deve ter chegado para você e deve ter falado assim, nossa, Felipe, era você, era para ser você e tudo mais. Mas quando a gente está nesse lugar, a gente meio que fica assim, ah, tá falando para ser simpático, né, tá falando porque eu tô lá e tal. Mas eu ouvi isso sem você estar junto. Eu ouvi várias pessoas dizendo assim, e músicos. Uhum. Cara, era para ser o Felipe, era o nome, era o que tinha que ser. Ele é o mais preparado para estar lá e ser esse segundo tenor que o Arautos precisa. Então, isso que você ouviu é verdade, porque fora da sua presença, eu também já ouvi isso. Então, não sei se isso te tranquiliza ou te dá mais ansiedade. Peço perdão, tomara que tranquilize.
Ai, que bom, eu fico feliz de ter um feedback como esse, mas eu ainda assim acredito que a altura do que é o chamado de Arautos, e aqui eu não tô fazendo falsa modéstia, é muito difícil, cara.
É.
É, assim, eu nem sei lá, nem sou conhecido ainda, né? Mas sobre mim já tem uma responsabilidade, assim, sobre como as pessoas... como que elas vão me sentir sendo o Arauto do Rei, uhum. Assim, como que elas vão perceber a mim e tal. E como que elas vão... De alguma maneira, eu enxergo que elas atribuem muitas coisas. Eu acho que, assim, a gente é uma materialização da figura da igreja, sabe?
Uhum.
Então, de quem é a igreja, de quão séria é a igreja. Então, do que a igreja faz, o que a igreja deixa de fazer. Então, através da minha conduta, a pessoa associa coisas ruins ou boas à igreja. E a igreja é muito maior e muito superior a mim. E graças a Deus por isso, né? A igreja de Deus. Então, eu fico pensando assim... que Deus me ajude e transforme o coração mesmo, de dentro para fora, para que eu seja capaz de ser uma pessoa que direciona as pessoas para Cristo, assim, de ser um bom exemplo em relação à igreja, sabe? As pessoas olham para mim como Arauto do Rei e falam assim, não, essa é uma igreja séria, essa é uma igreja comprometida com o Evangelho, essa é uma igreja que se preocupa em levar a mensagem de Jesus para as pessoas, a despeito dos desafios, das dificuldades, e com muita qualidade, muita seriedade no que faz. Então, acho que essa é mais a responsabilidade que fica pairando assim pela minha cabeça, sabe?
Eu acho que daqui a pouco, com o tempo, essa ansiedade dá uma baixada, porque já se acostumou um pouco com a situação. Mas eu acho que é muito saudável nunca perder essa preocupação. Porque quando a gente se sente preparado demais para uma coisa, né, nadando de braçada, é onde a gente se perde. É. E aí, queria ouvir de você, Misson, porque também não está há tanto tempo assim. Eu não sei se Verdade. Você já está... super confortável
jamais.
Naquele piano.
jamais. É um processo, né, Wagner? Assim, eu falo com minha esposa, assim, eu acho que eu vou descansar um pouco depois que o álbum sair.
Sim.
Sabe? Porque tem essa responsabilidade. O que vem por aí, né? Então, eu conversando com o Ricardo Martins, com o Jader sobre isso, essa ansiedade, esse momento assim, de dúvida é normal e foi normal para todo mundo que passou como diretor musical do Arauto, sabe? Então, a gente tem essa responsabilidade. Agora, eu sei que a gente vai passar momentos assim, de mais descanso, de mais paz, mas vai um tempo ainda. Ainda a gente está na fase do nervosismo.
Tá entendendo aí o Felipe,
Sim.
né?
Eu tô.
Você, era uma coisa que você também sonhava ou imaginava estar no Arautos do Rei, Misson?
Tá, eu sou muito sincero em relação a isso, Wagner. Eu não sei se você sabe, mas na minha cidade, o pastor Erlo Brown, que foi do Arautos, o baixo do Arautos, é da minha cidade, São Gabriel da Palha.
São Gabriel da Palha.
Isso, no Espírito Santo. Então, eu cresci com essa coisa do Arautos, assim, aquela áurea, aquela coisa imensa. E esse ano vai ter uma coisa incrível. Lá tem um congresso chamado Congresso de Morobá. E esse congresso eu estarei com Arautos.
É grande.
Estaremos famoso, a gente estará junto. Estaremos juntos lá esse ano e vai ser, assim, incrível, porque foi ali que eu assisti Arautos do Rei.
Uhum.
Então, eu cresci com Arautos do Rei. Quando eu fui para o internato, não é dessa, cantava, primeiro tenor, Felipe no quarteto.
Que legal isso.
Então, mas naquela época, tá? Só para deixar claro aqui, para deixar claro, foi bem lá atrás. Mas, assim, o Arautos, e todo mundo falava, todo mundo não, né? Os amigos, olha, que legal o Arautos, você podia fazer parte do Arautos. Eu sou muito pé no chão com as coisas. O Arautos era um sonho, assim, muito distante. Então, eu não colocava Arautos no meu coração.
Uhum.
Porque era tão impossível isso, era tão fora da minha realidade, que eu não colocava assim, eu sempre almejei estar na Novo Tempo, olha que incrível, sempre almejei estar na Novo Tempo, sempre, minha vida inteira, mas o Arautos não, porque era fora, é o Jader, sabe, aqueles músicos incríveis, aqueles cantores incríveis, e aí Deus vem trabalhando coisas no coração da gente, e colocando coisas, e eu sem entender o que Deus estava querendo me dizer, e nos meus estudos da Bíblia, Deus me mostrando coisas, tire medo do seu coração, tenha coragem. E eu, Senhor, mas tô tão bem aqui, lá em Campo Grande, a gente comprou nossa casa, tranquilo. E aí um dia o Ricardo Martins falou assim, olha, o seu nome está aqui cotado para o Arautos. Isso há 10 anos atrás, Wagner. E eu falei assim, oxe, né? Eu morei no Nordeste, oxe. Nada a ver, Ricardo. Não, tem músicos melhores que eu. E como o Felipe falou, não é falsa humildade, mas é verdade. Tem muitos músicos melhores que eu. Só que Deus vai colocando coisas no seu coração, te mostrando. E aí veio 30 anos que eu pude ser o pianista do projeto. Foi quando eu conheci o Felipe. Eu falei para ele isso. Quando eu vi o Felipe cantando, eu falei assim, nossa, que voz, que cara diferente. Vai ser incrível esse... Sabe, foi ali que eu conheci o Felipe, no 30 anos, e Deus me chamou para esse projeto. Era para o Lineu estar nesse projeto, e ele não pôde estar. Então, Deus foi trabalhando esse momento de chegar assim, aqui.
30 anos da gravadora?
30 anos da gravadora.
Tá.
Então, na verdade, agora, Wagner, eu estou vivendo o sonho.
Que legal.
Agora eu estou... É inacreditável. O que o Felipe está passando, ele vai passar muito por isso. E até hoje eu passo. Falei assim, cara... Sou eu que estou dirigindo agora esses caras aqui, como? Deus faz umas coisas assim impressionantes.
Mas aí quando você vai vendo, é esse ponto, né? Quando a gente está sonhando lá atrás, e que é uma coisa muito distante, como vocês falaram, a gente não imagina esse salto, né? Bom, eu estou aqui, de repente eu sou um arauto do rei. Mas você vai vendo uma construção de Deus, né? Uhum. Tem uma história, eu acho que eu contei uma vez que estava o Jader e o quarteto aqui. Porque, assim, se for falar da minha história também lá no passado, eu não imaginava ser apresentador de televisão e tal. Comecei em rádio muito cedo, com 15 anos, mas eu vi aquelas transmissões que a Novo Tempo fazia, que chamava de Sat ainda.
Uhum.
Então tinha Arautos do Rei, essa coisa pomposa dos Arautos, né? Sim. E entra com aquela tal. E aí, depois o tempo passou e eu fui... construindo coisas assim, e tá na televisão não é uma coisa também mais que uau, é dia a dia, né? Você se acostuma com aquilo. Mas aí um dia tava pra entrar num ao vivo, era um especial de 15 anos do Anjos da Esperança. Uhum. E aí tava eu e a Darleide no palco, porque a gente ia abrir o programa, e tava o Jader no piano e os meninos do Arautos, dois de cada lado, assim, preparados pra entrar. E aí faz um ensaio, o Arautos entra, volta, aquela coisa de ensaiar pra entrar ao vivo, né? E eu vejo a Darleide fazendo esses ao vivos desde que eu era adolescente, viu, Darleide? Tu, tá? Eu era adolescente, tu já tava ao vivo na televisão. Aí...
Isso não é ofensivo,
não.
Não, tanto
só
de
um comentário.
Respeitamos a experiência. Sim.
Só um comentário.
Mas a experiência também vem com a idade, não é mesmo? Aí,
eu tô tentando participar. Ah, tá.
Aproveitar que ela não tá aqui, que se ela tivesse já tinha me dado uma. E aí, de repente, aquilo que é uma coisa que talvez fosse muito comum, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A Darleide tá aqui, o Arautos tá aqui pra entrar, o Jader tá sentado nesse piano. Eu via esse cabelinho branco do Jader aí, ó, nessas transmissões, agora tá aqui do meu lado. Então, de repente, a gente se olha e fala, cara, o que Deus fez,
Deus,
né? Com a minha vida e me colocou aqui. E que privilégio, mas ao mesmo tempo que responsabilidade gigante que a gente carrega, né? Então, compreendo assim o sentimento. Agora, eu acho que muita gente tem curiosidade. É uma coisa que eu mesmo já perguntei entrevistando Arautos outras vezes. E aí vou perguntar para vocês dois. Eu acho que no seu caso, Misson, porque eu quero falar sobre teste para entrar no Arautos.
Ok.
No seu caso...
Ok. Coisa simples,
okay,
né, Felipe? Tranquilo.
Que maneira.
Mas tu passou, tá?
Nossa,
aí, ó.
Nossa, sim. Nossa, cara.
Mas você não tem que fazer teste.
Olha, se fosse fazer teste, eu não passaria. Não, é que eu me dou muito mal com teste. Eu lembro quando eu fui entrar na faculdade de música...
Ah, isso é muito ruim mesmo.
Tava uma banca, fui fazer composição regência, né? Então tava uma banca lá de quatro professores, tinha que mostrar a peça que você compôs, aquela coisa. E aí começaram a fazer perguntas sobre a peça, eu não sabia responder nada da composição que eu tinha feito. Assim, me bate um nervosismo, Felipe, eu fico... Por isso que no teste a gente leva em consideração também o nervosismo, viu? Fica tranquilo. A gente pensa nisso. Mas para o diretor musical, não. Não teve teste.
É um conjunto da sua obra,
mas
né?
Mas esses dias eu fiquei pensando sobre isso, Wagner. A responsabilidade de quem chama um diretor musical para o Arautos. É uma responsabilidade muito, muito grande. E muita oração. Hoje eu compreendo a fala do pastor Toninho e do pastor Josias sobre você é a resposta de muita oração.
Uhum.
Sabe, isso me marcou muito e eu levo isso no meu coração. Porque é resposta de oração, porque é, sim, uma responsabilidade muito, muito grande. O Arautos tem mais de 60 anos
de história.
Então você não pode trazer uma modernidade absurda. Não, você tem um legado que você precisa respeitar, mas com um olhar no futuro, sabe?
Ao mesmo tempo não dá para viver
dessa
história, né?
Não, sabe? Mas é um meio termo de muita responsabilidade.
Uhum.
Então é uma oração diária, é uma comunhão diária, e que eu não atrapalhe esse processo. E minha oração sempre, Wagner, é: Senhor, me use como instrumento, nada mais do que isso. Que eu seja a sua voz junto com esses meninos nesse tempo, para outras pessoas, para novos públicos. E é isso que a gente espera. Mas vamos falar do teste, né, Felipe? Foi tranquilo.
Porque...
Não, foi sério.
Não,
foi sério.
Isso que eu ia falar. Tá com esse discurso muito bonito, mas já entendemos. Elite não passou por teste. Vamos falar aqui com quem teve que viver esse momento.
Com os seres humanos, né?
Com os seres humanos. Meros mortais aqui que fazem teste.
Cara, eu acho que o processo de você estar vivendo... Você tá competindo.
Uh-huh,
porque tem outras
vaga.
Pessoas, sim, né, que estão fazendo também. Mas musicalmente, por um negócio que é o sonho, e aqui eu quero fazer um disclaimer antes de continuar falando do teste. Na semana, foram 2 semanas, mais ou menos, um intervalo até eu ter uma resposta.
Eu ia te perguntar isso, porque eu acho que pior do que o teste
é
a ligação pra espera.
Isso. Olha. Cara, e aí foram 2 semanas, e nessas 2 semanas, a primeira semana, eu não conseguia viver, cara. A minha cabeça... Cara, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia produzir, eu não conseguia pensar em fazer planos pro futuro. A gente tinha viagem marcada agora pra 17 de maio pra ir pra Europa, e levar minha mãe pra viajar e tal. E tudo...
Morreu.
De repente, tudo suspendeu, assim. Até...
Fica em suspenso,
exato,
né?
E aí, até que tem a resposta, não sabia o que fazer. Eu fui pra Carte, que era onde eu trabalhava, né? Onde eu trabalhava como diretor antes. E vários dias eu sentava na minha cadeira e ficava pensando, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu não sei mais trabalhar.
E se é um dia, tudo bem, mas 2 semanas,
duas,
né?
Semanas. Então, assim, o disclaimer, né? A primeira semana foi por mim. No sentido de como que vai ser a minha vida. A segunda semana foi pensando que se a vaga fosse minha, o sonho de outra pessoa não ia se concretizar no Arautos.
Ah, poxa, Felipe. Então, cara, eu não tinha pensado nessa perspectiva.
Então, eu fiquei muito triste.
Porque outra pessoa estava nessa mesma ansiedade que você.
Com certeza. É. Exatamente.
Nossa, e sim, muito.
Então, eu fiquei assim, a primeira semana foi por mim. A segunda semana foi pensando que se fosse eu o escolhido, como ficariam as outras pessoas? Ou se fosse outra pessoa...
Como você ficaria?
Como que eu ficaria, sabe?
Os testes, eles foram meio que numa semana, não foi?
Foram uma semana e meia.
Porque era muito interessante, Felipe, porque a gente ia almoçar no refeitório e aí sempre tinha o Misson almoçando com alguém. A gente fez teste. Uns que a gente conhece, outros que a gente não conhece e tal.
Nossa, cara, que coisa.
Mas aí como que coloca... 2 semanas de completo desespero dentro de uma mala e vem aqui para Jacareí fazer o teste.
Então, eu cheguei aqui, olha que loucura, né? No dia do teste, eu tava bem, eu não tinha feito apresentações, nada do tipo. No dia do teste, eu acordei com a garganta inflamada e semi-rouco.
É mentira.
É verdade.
Isso, cara.
É verdade. Na... Completa, assim, eu não tenho dúvidas de que foi emocional.
Claro,
não tenho
que
dúvidas.
Foi.
Não tenho dúvidas. No caminho pra cá, meu amigo Denis Monteiro, médico que canta aqui na gravadora, ele ligou pra mim e falou assim: Felipão, seu teste é hoje, né? Como é que tá? Como é que tá o coração? Falei, cara.
O coração tá bem, mas a garganta.
Ele falou, cara, sério e tal. Aí me passou uma receita pra eu comprar algumas coisas e tal. Passei na farmácia, comprei, tomei as miligramas que ele falou. Quando chegou na hora do teste, o edema da garganta, assim, deu uma puxada. Então, eu consegui fazer o teste. Ainda não foi 100% do que... Né? Mas eu consegui fazer.
Mas aí você avisou?
Quem?
Você avisou eles? Ó, oh, gente, eu tô com a garganta
ruim.
Não,
eu falei. Eu falei assim,
falou, amigos, falou.
Eu não acordei bem, assim. Bem, eu fui bem verdadeiro, sabe? Uh-huh. Falei as coisas mesmo.
Aí o Misson, desculpinha.
Não, graças a Deus o Misson, Misson entendeu a situação lá. É, e aí, a parte do teste musical foi difícil, porque são coisas que eu não estava acostumado a fazer. E outra coisa, por mais que eu estivesse trabalhando com música, eu não estava trabalhando com música diretamente. Eu estava administrando uma escola de música.
Sim.
Então, você faz mais coisas administrativas, uhum, e não necessariamente performar e tal. Então, esse negócio de cantar, ele estava reservado mais para programações muito específicas, muito pontuais. Que é diferente, por exemplo, de uma agenda de heraldos, que você está cantando todo dia, você está performando como atleta, entende? É diferente o nível de performance. Então, eu não tava nessa pegada. É, e nem o ouvido e tal, enferrujado para ler algumas coisas. É, teve até um momento lá que o Misson pediu para fazer segurar uma nota longa sem fazer vibrato. Cara, que parto, meu Deus do céu. Muito difícil. Segurar uma nota longa assim, ó, sem vibrar, para mim foi muito difícil.
Nessa hora, você tá sozinho ou os meninos estão juntos?
Tava eu, ele...
E o Vitor no som, né?
Tá.
É.
Porque aí depois também tem uma outra parte do teste onde canta com todos os arautos juntos.
Sim, o teste, Wagner, desculpa, Felipe, só te cortar aqui. É, a primeira fase é uma fase de entrevista, de fato.
Tá.
A gente conversou, a gente passou acho que uma hora e meia, né, Felipe, mais ou menos, conversando e perguntando, conhecendo um pouco mais da vida dele, da história, mostrando o que é o Arautos para todo mundo, porque tem essa coisa, né? Você não imagina, por exemplo, que você vai passar 140 dias no ano fora de casa, sem ver a sua esposa, fora de casa, literal. Sabe? Então você precisa dar essa realidade para quem está fazendo o teste, para caso ele seja selecionado, ele entenda o tamanho da seriedade daquilo. Né? Aí vem a outra parte, que é a parte de teste individual mesmo, e ver a percepção musical, ver o ouvido, leitura, né, afinação, todos esses detalhes individuais. Aí depois vem o quarteto.
Então, para ver se a voz encaixa.
Exatamente. Aí timbragem, sabe, como que potência vocal também, extensão vocal, cantando a música mesmo ali. E a gente só pegou música tranquila, né, Felipe?
Nossa,
só coisa boa.
Cara. É.
Nossa.
Mas assim, só pra gente que é leigo, o que é timbragem?
Ok. Cada um, vou mostrar de maneira bem, bem eficaz, assim. Se eu falar a palavra violino, te vem um som na cabeça, né?
Vem.
Se eu falar assim, piano,
outro
sons. A voz humana também é assim. Cada voz tem o seu som específico. E para dar esse blend, essa junção que fica
casar,
harmonioso,
né?
Que fica harmonioso ali, precisa timbrar. É essa timbragem de quarteto.
Porque como são só quatro, muda um, muda...
Muda o timbre do quarteto.
Do quarteto.
É.
Tá? Então aqui é uma coisa muito importante, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Eu sempre tive uma dificuldade com... E já produzi vários quartetos mistos. Sou produtor do Faces, por exemplo. Era, né? Até um tempo atrás. Ainda algumas coisas a gente fazendo. Mas o que acontece? Cada um precisa ser solista. Precisa ser solista. Mas com um pensamento de quarteto. Cantar se ouvindo a ponto daquele som ser harmonioso para a música e para o quarteto. E não você individual. Então, você tem dois pensamentos aqui. Eu, como um componente de naipe, o naipe, no caso do Felipe, segundo tenor, eu preciso me encaixar como segundo tenor, mas na parte de solo, eu preciso ter a atitude e a sonoridade e a criatividade, que o Felipe, por exemplo, é um cara muito criativo, e vocês vão perceber isso durante a caminhada, de solista. Então, são dois pontos muito diferentes.
Eu tenho que saber a hora de... ir lá e fazer o meu solo.
Exatamente.
Mas eu tenho que saber a hora de recolher esse time de campo e realmente
pensar no quarteto
com os outros três.
Horas eu jogo com um time de futebol, horas eu tenho que ser o camisa 10.
Entendeu? É interessante.
Tem que saber jogar bem aí.
Tá, mas aí, então, foi lá, cantou com a sua dificuldade lá do dia. E aí depois entraram os meninos, cantaram também, o quarteto. E como foram esses momentos?
Foi teste mesmo. O Misson me mandou as músicas na quinta pra gente cantar na segunda, né?
Ah, bem tranquilo.
Sim, né? Tranquilo. Como é o Arautos dia a dia, né? bem como é a pegada.
Um pouquinho
exatamente,
da realidade.
Porque a pegada é essa mesmo. Depois você conta quantas músicas você gravou em uma semana que você chegou aqui. Depois você conta isso aí.
Então, 4, 5 músicas. Não, foram mais. Não, foi porque a gente gravou 2 vezes cada uma, não foi?
Sim, isso.
Não, foram 4, 5 músicas aí. É, qual foi a pergunta, Wagner? Já...
Como a tua sensação de estar lá?
No momento do
fazendo
teste.
O teste.
Ah, tá. Cara, nervoso. Porque assim, antes de cantar com os meninos, a gente era amigo por conviver com
pessoas
de gravadora e tal.
Se conheciam.
É, a gente já se conhecia. E aí tem esse negócio da amizade. Mas na hora do teste, valendo, é outro rolê, né? É outro rolê. Então, tava muito nervoso.
Porque por mais que eles fossem acolhedores com você, Misson, que tava ali dirigindo o teste...
Ainda é um teste.
É, você fazendo o teste.
É um teste.
Está sendo avaliado, não
adianta.
É. Então, daí junta o nervosismo, não ter as notas bem fixas. Cara, eu cantei com a partitura lá, né? Não ter as notas bem fixas na cabeça. Daí você tem que estar prestando atenção no que os meninos estão fazendo, na respiração, no vibrato, na hora que cresce, na hora que decresce. E eu tava rouco... Enfim, aí aquele turbilhão de coisas, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Sabe, cara, é loucura.
Tá, e aí, 2 semanas esperando pra fazer o teste.
Cara, eu fiquei com dó. Ele falou que esperou 2 meses.
Eu esperei 2 meses.
Missão, 2 meses,
foi.
Não dá.
Não, dois meses.
Não, de verdade.
Travou a minha vida.
Com certeza!
Minha e minha esposa, né, assim, porque era uma mudança radical pra gente. Radical. A gente é muito semelhante em várias coisas. Você vai perceber em uma coisa que você não imagina, que acho que ele vai contar depois sobre a mãe dele. Pois não esquece essa pergunta, que é importante, tá?
Sim.
Importante. Mas essa espera de 2 meses é um absurdo. E eu estava com, na época, produzindo 50 músicas. Eu estava produzindo 50 músicas.
Trabalheira, rapaz. 50 músicas.
50
Mas você
músicas.
Tinha cabeça para produzir 50
então,
músicas enquanto está esperando
então,
uma resposta?
Então, é sobre isso. É sobre você. Não tem. Você consegue fazer algumas coisas. E eu trabalhava em uma igreja em Rondonópolis, que era 500 km de onde eu morava, e uma igreja também na cidade de Campo Grande. Eu, muito envolvido com muita coisa. Eu ia para os ensaios, Wagner. Eu olhava para as pessoas e ficava assim... olhando assim, sabe, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
Você não olhava
para
as pessoas, você olhava através das pessoas, assim, né?
Num estado assim, sabe? E a gente olhava para minha esposa, a gente sabia, às vezes parava no carro, dirigia, saía de carro. Wagner, tinha dito que eu falei, meu bem, vamos andar de carro? Andar de carro.
Para poder espairecer.
Para ver o que, sabe, porque a cabeça você fica, porque é uma mudança radical, e é mesmo.
E eu acho que, de repente, você estava lá produzindo essas músicas e pensando... Tá, isso aqui vai ser lançado depois. Vai ser lançado pelo Misson, pessoa física? Ou já vai ser o Misson, diretor musical do Arautos do Rei? Vou ter essa brand, assim, nas costas.
Olha, é um momento, assim, que só sabe quem passa, Wagner. O Felipe tá aqui para só sabe que assim, você fica em um estado... Não tem conversa, você não sabe o que fazer.
Com certeza. E você foi quanto tempo?
2 semanas.
Ah, 2 semanas também.
Não, ele foi 2 meses.
Sim,
dois
não, meses. Mas 2 semanas antes esperando.
Isso.
E aí 2 semanas depois pra saber a resposta.
Não.
Ah.
Foram duas... Se a gente contar, desde quando eu recebi a ligação do pastor Rafael, foram 2 semanas.
Tá.
Né? É, uma semana mal, outra semana pior.
Tá. Boa.
Foi isso.
Foi decrescendo.
Exatamente. Exatamente. É isso.
É.
2 semanas bem complexas.
É, e aí, quando você ouviu a resposta? Como foi? Quem te ligou? Misson?
Rapaz, foi difícil. Aí foi, cara, eles estavam brincando comigo também. No dia... Deixa eu olhar no calendário aqui.
A gente tava junto, né?
Tava, vocês dois. Ó, no dia 30 de abril, sei lá, 5 horas da tarde...
Ainda bem que não foi dia 1º de abril, né?
E eu tava de moto, tava andando de moto e tal. O GPS fica numa parte da moto assim, coloco o GPS. Aí apareceu, Pastor Rafael Rossi. Aí eu... Nossa,
quase que a moto sai da
quase
moto.
Que eu já saio do trilho pra moto, né? Aí eu já fiquei com o coração, nossa, cara, batendo forte. 5 e pouca da tarde. Aí eu não pude atender, tava de moto. Encostei num posto de gasolina. Desliguei, tirei o capacete e tal. E aí liguei pra ele de volta. E aí... E aí eu liguei de volta, e o telefone, cara, cada segundo daquele telefone parecia, sei lá, 10 minutos para eles atenderem. Até que ele atendeu, eu falei, fala, pastor, tal, não podia atender aqui agora, mas é, pode falar. Dele, não, não, tal, a gente conversa amanhã. Conversa amanhã, eu falei, pastor, tem que ser hoje. Por favor,
tem que ser hoje, porque amanhã eu não vou estar vivo.
Não, a gente conversa amanhã, eu tô aqui com o Mirson, tal, amanhã de manhã a gente conversa. É, fica em paz, fica tranquilo, dorme em paz. Eu falei, pastor, não vou dormir, cara, não vou dormir, não vou ficar em paz, não vai nada, nada disso. E aí ele me ligou no outro dia de manhã e tal. Daí ele falou, olha, né?
E foi mesmo?
Foi, cara. Foi. Você acredita?
É porque o pastor. Como era uma conversa mais séria.
Ah, pastor Rafael, coitado do menino. Hoje eu já briguei com a Darleide, agora tô brigando com o pastor Rafael.
Rapaz.
Ele precisava sair para um evento, o pastor. E aí, quando a gente ligou, realmente não, ele não conseguiu atender.
Uhum.
E quando deu, ele precisava sair para um evento, pastor Rafael. Então, não tinha jeito. Tinha que ser no outro dia mesmo.
Nossa. Ai, Felipe do céu.
Cara, e aí, quem dorme?
Ninguém.
Ninguém dorme.
Ninguém.
Ninguém. Eu lembro que eu deitei na cama de casa e eu fiquei piscando pro teto, assim, tipo, horas, até que eu apaguei de cansaço, porque eu não conseguia dormir. Sabe quando você fecha o olho e fala, não, agora eu vou dormir e tal, fecha o olho e dorme. Não conseguia. Não conseguia.
Tá, e aí no outro dia?
No outro dia de manhã...
Eu, se sou você... Quando deu 00:01, eu ligava pro pastor Rafael. Pastor, já é outro já dia. É outro bom dia. Dia. O senhor gostaria
bom
de falar
dia,
comigo?
Estou à disposição.
Ai, cara. Aí eu não lembro se foi eu que liguei ou se ele foi. Acho que foi ele que ligou.
Uhum.
Esperei a ligação dele e tal. Aí ele falou: olha, né? Depois, daí ele começou o discurso, tá? Depois tal, não sei o que, entendeu? Eu falo, fala logo. Ele é tal, você gostaria de fazer parte do quarteto, para Arautos do Rei? Eu. Claro, aí na frente dele, né? É, ok. Legal. Quando ele desligou, cara, desabei. No...
Você tava sozinho?
Tava sozinho. Desabei, cara. Foi
chorando.
Chorando. Pensando na vida, em todas as possibilidades. E aí, nessas horas assim, olha que loucura, né? Eu tenho o costume, já há alguns anos, de fazer com a Samara, com a minha esposa, um quadro, um mural com coisas que a gente gostaria de viver naquele ano. Então, a gente coloca viagens que a gente gostaria de fazer, algum bem material que a gente gostaria de alcançar, um novo estágio espiritual, por exemplo, alguma meta para a saúde, alguma coisa nesse sentido. E a gente monta esse quadro e deixa exposto no nosso quarto pra gente sempre olhar pra ele. É tipo um vision board, assim.
Sei.
E aí, beleza. A gente fez algumas coisas. A gente até colocou a data de quando a gente gostaria que acontecesse e tal. Paramos na frente, eu e ela, oramos. Falamos assim, Senhor, esse é o nosso sonho. É o que a gente quer cumprir. Algumas coisas em 2026, outras coisas pra daqui a 5 anos. A gente gostaria de entregar nas suas mãos e que o Senhor fizesse a sua vontade. Cara, aquele quadro...
Pegou uma foto do Arautos, colou em cima de todas as imagens assim.
Olha que curioso, né? Tinha uma foto minha lá, eu não sei se eu tenho o quadro aqui, mas tinha uma foto minha lá que eu estava cantando, tinha um púlpito bem grande e eu estava vestido de terno, gravata e tal, do jeitinho que o Arautos.
Um arautinho ali já.
Um arautinho. Não tinha a foto dos meninos, sim, mas eu sozinho ali. Cara, de verdade, eu vou procurar isso. Era um terno azul, escuro, noite, com uma camisa branca e uma gravata vermelha. Foi a exata roupa que eu usei na primeira apresentação do Arautos.
Uau!
A exata roupa. E não foi, tipo assim, o meu terno que estava lá em casa. Foi o terno que as meninas daqui, do camarim, providenciaram, me entregaram. E eu cantei. Nem sei porque eu tô falando isso.
Não, porque realmente... Assim, porque a vida toma uma perspectiva
mudou,
completamente diferente,
mudou,
né?
Sim,
mas quando você olha pra um quadro como esse, às vezes o plano de Deus, né, já tava ali, a gente só não tava entendendo.
Sim.
Agora, vamos tocar nesse aspecto família. Porque como o Mirson disse, né, são mais de 100 dias no ano aí fora de casa. Então, o Ministério do Arautos é uma coisa que tem que existir o apoio da família, né? Tem Arauto que tem só a esposa, como é o caso do Felipe, outros têm filhos também, então tudo isso entra nessa conta de uma ausência durante esses vários períodos de viagem.
Sim.
Como é que foi para vocês essa decisão e levando em consideração família?
Assim, no meu caso, Wagner, foi bem complicado. quando teve o convite, no meu coração, eu tinha certeza que minha esposa não aceitaria.
Ah, ainda tinha esse lance.
Tem.
Você também, Felipe?
Eu também. Tive exatamente a mesma preocupação.
Eu tinha a certeza. Porque minha esposa é enfermeira e concursada pública.
Sim.
É o melhor concurso para enfermagem no país. Era o melhor é o melhor que paga para enfermagem. Mas jamais. Nós compramos nossa casa em Campo Grande. Tinha já uma história acontecendo. Então, minha esposa é muito pé no chão. Eu brinco que eu sou o sonhador da casa e ela é pé no chão, né? Músico é meio assim, né?
É exatamente.
E quando eu levei esse fato para ela, ela falou assim, é Deus que vai definir toda a nossa história, né? Sempre foi assim. Em um momento dessa caminhada, isso eu não mencionei, nesses 2 meses, teve um dia que eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu bem, eu vou ligar para o pastor Toninho e vou falar para tirar o meu nome. Porque tem muita gente boa, então não precisa, deixa a gente aqui. E no meu coração, tipo assim, você não vai ser um Jonas.
Ó, o Misson é bom de teste, ele já tava testando a esposa dele, filho. Certeza. Vamos ver qual vai ser a resposta dela.
Pra garantir.
E esse dia eu cheguei pra minha esposa, porque ela tava angustiada demais. Por quê? Ela queria sair com uma questão. Ela não queria pedir... ela queria pedir licença. E era praticamente impossível conseguir licença de 2 anos, que pode ser prorrogável por mais 2 anos. E, nossa, aí para acalmar o coração dela, eu falei assim, meu bem, eu acho melhor, eu falo pro pastor Toninho, porque a gente já resolve tudo, deixa tudo quietinho, vamos seguir como tá e tudo. E a minha esposa chega e fala assim, isso não cabe a você, isso é Deus que vai decidir.
Cara, as esposas têm isso. Não,
elas têm esse negócio. Fão, né?
Cara, em casa é desse jeito também.
É tipo uma semente, assim, ela fala um negócio...
Quando ela falou... E ela falando isso, pra mim, foi muito forte. Que aí eu consegui enxergar na imagem dela, Deus falando.
Claro.
Foi muito claro pra mim aquilo. Então, e aí a gente conversou muito sobre isso. A gente é muito... Nós não temos filhos. Nós vamos fazer esse ano 24 anos de casados. A gente sempre... muito junto, a vida inteira juntos ali. E seria o momento de um pouco de separação, de você passar tantos dias fora de casa e tudo. Mas ela aceitou isso. Quando ela aceitou isso para a vida dela, com consciência, eu também entendi que era obra do Espírito Santo no coração dela, porque não era comum isso.
Uhum.
Comum emprego e comum ficar sozinha, assim. E ela, já tem 7 meses aqui, ela está tranquila em relação a isso. Então você vê assim, como é realmente Deus capacitando não só a gente, mas a nossa família.
Família ministerial, né?
Sabe? Porque não é uma decisão nossa. Isso é família. Tem que ser família. O ministério, o Arauto do Rei, é uma família. Eu, assim, como um dos líderes também ali, junto com o pastor Gilson, a gente não consegue olhar para os meninos e ver somente o Felipe. A gente vê a imagem de todos. É uma responsabilidade com todos eles, sabe? Então, essa coisa da família é muito forte. Ano passado, a gente fez uma viagem com as famílias. Foi para o ABC. Ontem, minha esposa lembrava disso. Nossa, foi tão especial, né? Tão bonito isso. Então, assim, é um Arautos é família. Precisa ser família. Muito. Senão, não dá certo, Wagner.
Com certeza.
Senão, não dá certo.
E você, Felipe?
Rapaz, comigo foi do mesmo jeito, assim. Claro que de maneiras diferentes, mas de verdade bem parecido com o Misson, porque a gente fez outros planos, né? A gente tinha feito planos bem, bem diferentes. Então, a Samara também trabalhava no NASP até o final do ano passado, junto comigo em outro setor. Ela liderava um outro departamento, eu cuidando da música. No final do ano, ela sai do NASP e entra numa agência. Ela é formada em publicidade e propaganda. E era o sonho dela ir para o mercado, conhecer o mercado, fazer as coisas do mercado e tal. Trabalhar com grandes marcas, Mastercard, Dolce & Gabbana, enfim, essas marcas grandes, né? E ela conseguiu isso. Deus deu essa bênção para ela, começou a trabalhar fazendo atendimento dessa galera, liderando o projeto e tal. E aí, mais ou menos isso foi fevereiro, abril. Então, mais ou menos uns 2 meses depois que ela já estava trabalhando com isso, eu recebo o chamado para vir pra cá, só que ela tinha que trabalhar em loco, então ela tinha que ir na empresa todos os dias, enfim, e ela falou com a com a dona da empresa, que é adventista, e disse que eu tinha vindo para Arautos do Rei e permitiu que ela ficasse exatamente na mesma posição, só que trabalhando home office.
Olha! Né? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, né?
Exatamente. Tipo assim, tendo a necessidade de ir trabalhar lá em São Paulo 2 vezes por mês. E quando tivesse algum evento de alguma coisa grande, ela precisaria ir. Mas assim, Deus encaixando as coisas para que a gente pudesse fazer a mudança, sabe? E desse certo. Antes de eu dar resposta pro pastor Rafael, eu conversei bastante com ela para entender o que é que ela pensava. A gente orou junto sobre o assunto para que dentro do coração dela também ficasse em paz, para que eu também ficasse em paz, porque também dá esse negócio. A gente tá viajando, tá cantando, beleza, a gente tá fazendo a obra de Deus, mas eu também fico com o coração em casa, porque a minha esposa tá lá, sabe?
Claro.
Então, eu fico pensando, eu tô tirando a minha esposa, a gente tá indo pra uma cidade menor, ela sempre foi de cidade grande a vida toda, a gente tá indo pra uma cidade menor e ela tá morando mais longe da família dela pela primeira vez. Então, a gente tá o quê? 1h30, 2 horas da casa dos pais dela. Então, tudo isso foi pra balança, assim. Então, ela mesmo assim, depois de muitas orações, né, Jesus guiando a gente em tudo isso, ela decidiu abrir mão dessas coisas que eram importantes para ela, ficar perto da família, tal, para vir viver esse sonho comigo. É bom porque fortalece o amor, você sabe do tamanho da parceria que é. E a responsabilidade, ela fica maior ainda, porque a gente tem responsabilidade com as pessoas de fora. Mas eu gosto de pensar que o primeiro e mais importante ministério é a minha mulher, é a minha família, entende? É cuidar da minha família. Deus me deu, como Deus deu Eva para Adão, Deus me deu a Samara. E é minha responsabilidade cuidar dela, mantê-la, enfim. Então eu fico muito grato a Deus porque ela aceitou viver esse desafio, a despeito de tudo que, né, da distância, do tempo e tal. Nem sei.
Mas é isso.
O coração foi... Sabe, enquanto eu tô falando, eu tô pensando nela.
Tá, tá revivendo a história.
Eu tô revivendo a história, né? Fico pensando assim, cara, quão importante é você ter uma pessoa que é de Deus. Porque tem algumas coisas que, por mais eloquente que os homens sejam, eles não vão convencer. É Deus quem convence. Sim. Foi Deus que convenceu a Vivi. Sim. Foi Deus que convenceu a Samara. Não, não importa... Quão capaz eu seja de argumentar para trazer, para que elas viessem, né, para que elas aceitassem o chamado. Se não fosse Deus intervindo, elas não...
É porque se é só aceitar a argumentação do outro, também fica muito fraco, não, né? O ponto é, todo mundo está sensível para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo.
Uhum.
E aí entender que realmente é um chamado e a gente vai ter que abrir mão de algumas situações para que esse chamado aconteça, porque... vai ser o melhor para todo mundo, né?
Uhum.
Então, é muito bonito.
Verdade.
E o cuidado agora que tem que acontecer, né? Com, sim, todas essas pessoas que estão na responsabilidade de vocês, né? Cada um com a sua família, em detrimento, né, do ministério, de todas as viagens e tudo que vai acontecer. Mas vamos falar da música na vida de vocês? Antes de Arautos, inclusive?
Tá.
Como que a diretora tá me lembrando aqui... Antes de eu fazer a pergunta da música, essa é a história da mãe.
Ah, tá.
A mãe do Felipe. Você
quer começar com a minha mãe? Minha mãe foi assistir Arautos do Rei. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o nome do lugar é Vila Campestre, que fica na cidade onde eu nasci, Jacundá, Pará. Fica perto de Marabá, perto de Parauapebas. O Arautos já foi bastante para aquelas regiões ali.
Uhum.
E aí a minha mãe foi assistir, ela estava grávida de mim. Isso em 1996. Caramba, 1996, eu não tinha nascido.
Eu já era velho.
Não vou nem mencionar a respeito.
Eu falei de propósito. Tô brincando.
Mentira, eu não era velho, mas eu tava no ensino médio.
Vou nem mencionar. Vamos. Próxima pauta. Continua, Felipe.
Então, 1996. E aí, ela falou pra mim que era numa época da gravidez que ela tava muito enjoada de todas as coisas, assim, ela não conseguia ir pra igreja. Que passava mal, eu não conseguia ficar em lugares públicos porque passava mal também. E aí ela foi ver essa apresentação. E ela conseguiu chegar cedo e sentar bem na frente, assim, pra ver o Arautos. Era a formação Jefferson Tavares, Ronaldo Fagundes, Tarcísio Iraides, Daniel Abreu.
Ah, cara, essa 96. Formação é maravilhosa, né?
Essa formação aí.
Cara. A de vocês é incrível.
Sim.
E aí, minha mãe sentou na frente pra assistir e tal. Eu tava assistindo lá, bem gravidinha de mim, né? E ela, olha, eu já perguntei pra ela 3 vezes, Wagner.
Uhum.
Eu falei, mãe, se a senhora estiver mentindo. Se a senhora estiver mentindo, recai, essa culpa recai sobre a senhora. Ela falou assim, cara, quando eu tava vendo eles cantarem, no meu coração, Deus falou que o meu filho iria cantar no Arautos do Rei. Você acredita?
Acredito.
Eu não acredito até hoje, cara.
Não, eu acredito.
Não, até hoje eu falo assim, mãe... Tu toma cuidado com essas coisas. Não fica falando isso pra todo mundo.
O que mais que a senhora ouviu, mãe?
Nossa, cara. Eu sempre penso... Eu já falei pra ela. Mãe, a senhora sabe disso. Você fala, cara, tem certeza que isso não foi, sei lá, histórias da sua mente, sabe? Histórias da sua cabeça e tal. Minha mãe é uma mulher muito sincera, né? Muito, muito cristã, assim, muito devota. Se pudesse usar uma palavra pra definir a minha mãe. Mas essas histórias, elas são meio cabreiras, né? Meio cabeludas. Eu fico pensando o quanto disso é verdade. Fato não é que eu tô aqui agora, né?
Ela ouviu e você tá aí.
Exatamente. Ela
ouviu. A sua mãe também ouviu alguma coisa?
Então, Wagner, minha mãe é uma mulher de oração, né? Assim, a vida inteira, sempre ali, igreja, igreja, igreja. Na ocasião, a gente tinha, acho que eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 1 aninho de idade, assim, a gente era criancinha, bem... E a gente tava morando, meus avós moravam em cima, numa casa de madeira, e a gente morava embaixo, num lugarzinho bem apertadinho, que foi feito ali pra gente ficar naquele tempo. E só tinha uma cama. E minha mãe, numa noite, nós 3 dormíamos naquela cama. E ela queria oferecer alguma coisa pra Deus. E ela se ajoelhou, ela não tinha o que oferecer, nada. E ela disse assim, eu da mesma forma que o Felipe também, mãe, essa história foi verdade. E ela assim, e foi uma história já antiga, na verdade, a gente sabia. Eu tinha esquecido dessa história. E quando aconteceu tudo, eu lembrei dessa história. Minha mãe ajoelhou e disse assim para Deus: eu ofereço meu filho Misson Charlie para o Ministério Arautos do Rei. Foram essas as palavras que ela usou.
Ela ofereceu, Deus aceitou.
É isso. A oração de mãe.
Forte,
né?
Isso.
Forte.
Né?
Muito, muito forte. Muito, muito forte. Então, assim, a gente vê a Deus guiando tudo, desde quando a gente nasceu, né, Felipe?
Porque você vê, assim, por exemplo, eu olho pra trás e eu não vejo as coisas sendo por acaso, sabe?
Uhum.
Então, assim, ela colocando pra cantar, que loucura, né? Mas ela colocando pra cantar com 3 anos na igreja, primeira apresentação, depois na escola cristã de férias, depois no clube de gravadores, aí tinha as coisas das crianças acontecendo lá, me colocava pra cantar também, daí... Depois estava cantando lá no Juvenis, estava cantando nos Aventureiros, nos Desbravadores, estava cantando na Escola Sabatina, estava cantando no culto de domingo à noite, no culto de quarta-feira, no pequeno grupo, no culto de sábado à tarde, no projeto missionário, tal, tal, tal.
Tudo.
E tudo por quem? Pela minha mãe.
Claro.
A minha mãe empurrando.
Vai cantar esse menino.
Precisa de alguém para cantar na igreja. O Felipe canta. Essa é a minha mãe. Precisa de alguém para ir cantar lá no pequeno grupo. O Felipe canta. Era isso, então ela sempre colocou.
Ela faz sua agenda, desde sempre.
Desde sempre. O meu pai também teve uma função muito importante, porque a minha mãe tem esse negócio mais da oração, etc., e de ser mais próxima de Deus, no sentido de ler a Bíblia e de sentir isso, mais sensitivo, assim. O meu pai é aquele cara mais igrejeiro mesmo. É segundo, é domingo, é semana de oração, é sábado, ele é...
Sempre lá.
Sempre lá, sempre. Ele é diácono e tal, e passa lição e tal. Então é esse cara muito assim. Então a minha mãe, ela me colocou pra fazer as coisas na igreja. E o meu pai me deu um bom exemplo de ser igrejeiro, de amar a igreja. Sabe?
Uhum.
De ter aquele negócio que quando eu era pequeno, o cara era chato pra caramba, que era assim, ele obrigava a gente a fazer o culto, obrigava a gente a ler a Bíblia, estudar lição de escola sabatina, ler os livros de Ellen White. Mas isso depois, quando a gente cresce, é tão importante, foi tão importante. Eu faria diferente, né? Eu faria diferente, mas é tão importante pra...
É porque então foi bem um complemento, assim, né?
Foi.
Agora, essas histórias, vocês sempre souberam?
Não.
Foi agora?
Eu soube disso... Quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, vou fazer o teste pro Arautos do Rei. E é tipo assim, ela, eu sabia, eureka, sabe? Eu sabia e tal.
Tô esperando isso.
Exatamente, sabia do quê, rapaz?
Tinha certeza.
É, exatamente, eu sabia. E aí ela contou essa história aí.
Uau, hein? Aí só ajudou nas 2 semanas de ansiedade, né?
É. Ah.
E você, Misson?
É, eu soube dessa história adolescente, sabe, assim, mas apagou da minha mente completamente.
Sei.
E aí, quando teve esse chamado, também não estava lembrando. Quando eu vim para cá, quando estava em viagem, que aí veio novamente essa história, e eu perguntei à minha mãe, e aí num jantar, foi engraçado, estava com a minha mãe e estava com meu irmão, perguntei essa história novamente. A minha irmã falou assim, e pra mim, mãe, qual foi a benção que o senhor...
Os irmãos ficam
como, qual foi a benção?
Pra
mim? Tô esperando aqui.
Aí ela, pra você nada, filho. Até agora, nada.
Abração, Endes, meu irmão, minha
já
mãe.
Já sabemos quem é o filho preferido.
Estimular a contenda no coração das crianças.
A gente riu muito, foi muito engraçado. Mas foi isso que aconteceu, sabe?
Aproveitando que a gente tá falando de família, tá falando de mães, eu não sei se já te perguntaram isso aqui na Novo Tempo... Ah. Sobre a origem do seu nome.
Tá.
Porque é um nome diferente,
é,
né?
É diferente, é. É Misson Charles, né? M-Y-Mai S-O-N, son, meu filho.
Uh-huh.
Seria isso em inglês. Meu filho Charlie seria essa a ideia. E a ideia muito original, minha mãe pegou meu nome de um livro. A história se chamava Misson Charles, o menino sem pai. Era o nome do livro. E a gente, eu tenho esse livro, tá comigo ainda, gente, bem velhinho e tudo. E ela leu esse livro, achou interessante a história e colocou meu nome desse livro. Misson Charlie, sabe? Então, meu nome veio daí.
Tá aí. Então, é como se fosse My Son.
My Son.
E aí, o pessoal...
Nem ela me chama de My Son, mas...
Ah, mas aí tem gente que deve falar...
Ah, não. Todos os nomes Misson. Possíveis. Missel. Toda...
Esse eu nunca ouvi. Essa não é muito boa.
Esses dias aqui no Novo Tempo, o Mixon. A gente tava falando sobre mixagem, o cara misturou o Mixon. Então, tá todos os nomes, tá tudo certo, gente.
Quando
tá
você vai num restaurante que tem que colocar o nome lá pra
eu coloco chamar. Da minha esposa, Vivi.
Ah, com certeza, né?
Porque não, porque é muito complicado.
É. Eu às vezes com preguiça, porque a pessoa vai me perguntar se é com W ou com V meu nome.
Ah, tá.
Aí eu falo o nome do meu filho, Miguel. Não tem erro, o Miguel não tem erro. Pronto.
Resolveu.
Mas é tranquilo, é normal.
Bom, o Misson já introduziu aqui a história da música, né? Mãe colocava ele pra cantar todo lugar. Ah, desculpa, Felipe. Como é que foi pra você, Misson? A música sempre teve envolvida aí no teu dia a dia?
Sempre. A mesma coisa que a mãe do Felipe.
Ah, a mãe também colocava.
Foi a mãe. Eu com pequenininho, ela tinha um conjuntinho dela e aí eu colocava no conjuntinho. Agora minha mãe, ela tinha uma, eu enxergo uma intuição, uma visão diferente das coisas, né? Ela me colocou para ir nesses cursos e achei super importante e foi a minha história. E esses cursos de verão e inverno, do IASP, lá atrás, do UNASP. Então, eu tive acesso a essas coisas através da minha mãe. Ela se esforçava muito, vendia roupa, sabe, perfume, aquela coisinha toda, para poder me dar uma instrução sobre a música. E, na verdade, o fato de me tornar produtor foi por conta desses cursos que eu ia. E eu achava incrível ver o Lineu lá, ver o Jader, Costa Júnior, sabe, o Wanderson Paiva, né, vi todo mundo ali e eu ia pra sala, ficava vendo aquela coisa toda, já muito jovem. Isso eu tinha 14, 15 anos de idade, sabe? Então foi maravilhoso ter essa visão da minha mãe. Então eu sou grato à minha mãe por tudo em minha vida, sabe? Inclusive essa formação na música, esse olhar diferente para o futuro, né?
E você era aquele que... Você estudou piano, né?
Sim, sim.
Muito tempo.
Sim, estudei dos 7 aos 14. 15 anos de idade, piano.
E como você era? Aquele aluno que estuda em casa, ninguém precisa dizer que tem que sentar lá no piano para estudar?
Não.
Vamos dar essa dica para as mães, vamos, né, que estão passando por
isso
essa
aqui
luta.
É engraçado isso e é uma pena mesmo, assim, nesse sentido. Porque eu meio que apanhava, sabe, para estudar piano. Hoje não pode fazer isso.
Vejam, é um caso de sucesso, mas não necessariamente vai dar certo aí na sua casa.
Sim, é. O que acontece? Era um outro tempo, né, gente?
Claro,
eu tenho uma certa idade, né? Vou fazer 50 anos agora, então era um outro tempo. Então, quando eu não queria estudar, minha mãe me fazia pegar a varinha de goiaba para, tipo assim, vamos estudar, menino, o piano. Só que ela enxergava essa facilidade. E eu tinha uma certa facilidade mesmo com o piano, né? Então ia bem ali no piano, estudando aquela coisa toda, estudando o clássico, né? Que era o estudo da época, Mas não foi uma coisa... Eu fui despertar para essa paixão por música de uma maneira até engraçada. Que foi pro Edessa, né? O colégio ali perto do Espírito Santo. E aí eu vi que quem tinha a moral com as meninas era quem era da música.
Ah lá.
E aí eu falei assim, gente, eu sei tocar piano.
É isso que me falta.
E aí foi uma bênção. E aí Deus vai colocando as pessoas no caminho. Eu tive uma... Ali foi minha grande... Assim, me apaixonei por aquele senhor ali, que era o pastor Vigil Fraile, um americano, um missionário americano, que veio para o Brasil. Ele tocava piano absurdamente bem, tocava violino, tocava órgão, ele era um camarada também voltado para eletrônica, sabe, de uma mente absurda, e eu fiquei encantado por aquele senhor, e cheguei na escola, na primeira semana, ele já me chamou para tocar sinos, fazer parte de sinos. E aquilo foi uma outra escola na minha vida. Depois, com o tempo, passei a ser maestro de sinos nos colégios que trabalhei. Pude depois fazer um arranjo para sinos, coral e banda, para o Esporte Espetacular da Globo. E a gente ganhou um prêmio como melhor arranjo. Mas como Deus vai colocando as coisas...
Foi que ano isso?
Aí você me pegou, Wagner.
Não, porque eu acho que eu lembro dessa notícia circulando. Foi 30
anos,
assim.
Sim, foi 30 anos do Esporte Espetacular.
É, eu lembro
Foi um momento muito especial para a Igreja Adventista. Que ficou muito em alta,
foi
muito legal para a escola adventista como um todo, né? Na época eu trabalhava no IPAI. Então, assim, a minha mãe, ela foi uma visionária em relação a essas coisas da música, sabe? E aí o tempo e Deus foi encaminhando e hoje estamos aqui juntos, né, Felipe?
É isso.
Vamos para cima.
Porque eu já ouvi, tem todo tipo, né, de criança envolvida com música. Eu já ouvi a história do Jader e a história do Williams.
Tá.
O Jader... era aquele menino que ficava sentado no piano, não queria nem brincar lá fora.
Ah.
E aí tocava piano o dia inteiro.
Uhum.
O Williams, não, ele não queria. Ele era obrigado pela mãe a tocar piano. E aí não queria de jeito nenhum, escapava o quanto podia. Madonna Áurea, né? Colocava ele pra estudar piano. Quando ele foi também pro internato, né? Estudar no colégio interno, que não tinha a mãe dele obrigando ele a estudar piano, ele ficou folgadão. Daqui a pouco ele começou a sentir falta do piano. E aí foi tocar. Então, se também não tivesse tido a insistência da mãe lá no começo, não tinha se tornado o músico que se tornou, né?
E o internato, Wagner? Porque o internato...
É outra,
a excelência está ali,
a
né?
A música
assim,
é forte demais, né?
E aí você que gosta daquilo, que desperta, que você nasceu com aquela pegada musical, você olha para aquilo e você quer participar daquilo porque é um nível muito alto, né, Felipe? Então a gente tem o internato realmente como um celeiro assim de instrução
de
talentos.
E de crescimento, né, desses talentos.
É tudo também a mesma coisa, assim. Eu devo as coisas que eu fui aprendendo ao internato. Porque a gente foi pro colégio, né, cedo lá. Tinha 13 para 14 anos lá no NASP. E estudando, né, envolvido na caixa, onde eu mesmo trabalhei e tal. Estudando piano, estudando coral, estudando guitarra, estudando violão, enfim. Estudando canto. Tudo isso foi muito, muito, muito importante. Acho que se não fosse o colégio, ele tá falando do internato, se não fosse o colégio, eu não poderia, acho que eu não estaria habilitado hoje para...
Sim, pra mesma coisa, com certeza,
Não estaria. O colégio foi fundamental em todos os processos, no sentido de desenvolver habilidades sociais, a habilidade musical necessária para fazer. Foi lá onde eu comecei as primeiras gravações, esse primeiro contato com coisa de estúdio e tal, que é, sei lá, para mim... Até hoje ainda é um terror, né? Você vai cantar no estúdio, você vê a sua voz assim, parece que você tá exposto ao máximo. Então, foi tudo no colégio. Graças a Deus pelos colégios.
Muito bom. Pra gente finalizar, vocês estão vivendo um sonho. Sim. Ainda aquela coisa dos momentos iniciais de um sonho realizado e aquilo que um dia talvez foi a oração, vocês estão vivendo a realização dessa bênção hoje. Mas e aí? Quando a gente realizou um sonho, qual é o próximo? Qual o sonho que tá no coração de vocês hoje?
Não, pode começar, Felipe, pode começar.
O sonho de agora, eu acho que foi o Misson que implantou no meu coração. Mas o sonho de agora é olhar para trás daqui a uns anos, porque a gente não fica, infelizmente, a gente não fica no Arautos para sempre, né? Mas é olhar para trás... E não ser lembrado como o melhor segundo tenor. mas ser lembrado como alguém que deu o melhor e fez coisas extraordinárias por causa disso, sabe?
Poxa, que bonito. Tipo assim... Obrigado, Misso.
Felipe.
Mas vale para todas as áreas, né? Eu não preciso ser lembrado como o melhor, mas eu posso ser lembrado como quem deu o melhor.
Isso.
Felipe.
Né? Com compromisso, com responsabilidade, vocalmente também, continuar estudando. Eu acho que uma coisa que acontece é que, tipo assim, muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, quando elas chegam no sonho, elas meio que dão uma descansada.
É, porque realizei.
Exato. Mas, na verdade, é aí que você tem que trabalhar, entendeu? É aí que você tem que estudar mais, melhorar mais. Porque, cara, pensa, se você já chegou até aqui, qual é o próximo nível? Tipo, aonde que você pode ir, sabe?
Claro.
E é lembrar, é olhar pra trás e falar assim, Deus usou a gente nisso, eu me esforcei pra caramba, foi extraordinário, a gente tem uma história musical maravilhosa, olha o tanto de gente que a gente batizou, olha o tanto de gente que a gente falou de Jesus, olha os álbuns maravilhosos, os DVDs, enfim, coisa de músico, né? É. Mas é poder olhar para trás e ver o legado que fica, sabe?
Muito bom. Misson.
Wagner, assim, eu já tô com uma certa idade, mas uma coisa assim que tá no meu coração já faz tempo, tá? Já tem assim, eu vou te falar, tem uns 10 anos isso no meu coração forte. O meu negócio se chama eternidade, de verdade, sabe? Isso tem todos os dias no meu coração, eternidade. Minha oração é que eu não perca a eternidade por nada, por nada. E que Deus olhe para mim, e me emociona muito quando eu olho para a Bíblia e vejo assim, você viu o meu servo Jó? Você viu o meu servo Moisés? Você viu, cara, o que, que Deus pensa sobre mim? Você
viu meu servo Misson?
É isso. É isso que importa para mim, sabe? E que a minha passagem, minha oração tem sido, Senhor, que eu cumpra os teus propósitos, porque eu quero, quando terminar essa caminhada, que o Senhor fale bem de mim, como falou com os servos, o Moisés, com Jó, os discípulos, sabe? Então é sobre isso. O legado é extremamente importante, porque é a sua história que deixou. E eu vou fazer 50 anos agora, não sei quando essa entrevista vai pro ar, mas...
Nem eu, mas em breve.
Mas no próximo sábado, dia 16, eu faço 50 anos. Hoje de manhã, a minha esposa falava assim para mim, não, foi ontem à noite, ela falava assim, olha o recomeço que Deus te deu com essa idade. Não sei se você sabe, Wagner, mas eu sou o mais velho que entrou no Arautos.
É mesmo?
Sou. Todos que entraram no Arautos, todos foram mais jovens. Eu sou o mais velho, sabe? E para mim é muito emblemático isso. O que, que Deus pensa a meu respeito? Então, para mim, enquanto eu estiver aqui, vai ser muito e muito trabalho. Não vai ter essa coisa do descanso. Ah, agora cheguei aqui. Não, não cheguei. A chegada vai ser na eternidade. E é assim que eu quero seguir. E é assim que vai ser minha oração. Sei das tentações do inimigo, sei das tristezas que pode haver no caminho, sei de tudo que vai acontecer, mas que eu mantenha firme a fé, a chama, e que essa tocha maravilhosa, que esses músicos incríveis que passaram por esses 60, mais de 60 anos de história, eu possa carregar essa tocha e chegar lá e entregar para outro. É assim que eu quero fazer meu trabalho aqui.
Muito bom, muito bom. Outra coisa que dá para a gente levar para a vida, né? E assim... Essa coisa de idade é um número, né, Misson?
Ah, não,
é. É um total, número.
Total,
mas, sabe, você tem o hoje, você
sim,
tem o amanhã,
sim,
você
sim.
tem o mês que vem, né? Pra viver sim, intensamente. Sim. Essa coisa do número é uma coisa muito...
A idade tá na sua cabeça, né?
Eu acho muito.
A idade tá na sua cabeça. Eu brinco com isso porque é um número emblemático pra homem,
50,
né? Eu lembro,
né?
Quando eu fiz 40... Você não vai chegar lá, viu, Felipe?
Vai.
Quando eu fiz 40... Quando eu fiz 40, dá um negócio assim. Assim
dá, opa.
Tá, eu não olho pra mim e vejo com 40, mas agora eu tô nos 50.
É.
Sabe? Então você fica, ô, gente. Mas é, sabe, a cabeça ainda é jovem. Graças a Deus, pelo Felipe tem 20, 28. O Éder tem 29. Então fico junto dos caras pra poder ficar mais tranquilo.
Poder rejuvenescer, né? Gente, eu adorei a nossa conversa.
Ah, maravilhoso.
Muito obrigado. Bom. Obrigado por vocês terem vindo e compartilhado tanta coisa... É boa pra gente pensar e pra gente, né, entender realização de sonho e tudo mais. Queria muito que vocês voltassem.
Vamos.
Quando tiver o novo álbum.
Sim, por favor. Por
aí
favor.
Vem 5 de 5.
Sim, sim.
Vai ser muito
Vai
legal,
ser
né?
Muito legal. Por tem favor. Coisa boa, né, Felipe? Tem coisa boa aí.
Tem coisas maravilhosas.
Quero colocar vocês, rapaz, cantando aqui ao vivo, capela.
Sim, vai ter umas coisas legal, bacanas aí pra gente fazer.
Por favor, voltem.
Tá bom.
E que Deus abençoe muito.
Obrigado,
esse ministério,
Wagner,
lindo que tá só começando. Que possa realmente render muitos frutos e muitas,
amém,
pessoas possam ouvir, amém, da palavra de Deus através do trabalho de vocês.
Amém, amém. Deus seja louvado.
Amém. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na semana que vem com mais um episódio aqui do Hope. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.